história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Governo abrirá crédito extraordinário para o Plano Safra 2024-2025.
A MP será publicada segunda no Diário Oficial.
Condições climáticas terão destaque na Conferência Estadual do Meio Ambiente.
A conferência é um processo democrático e participativo que mobiliza vários segmentos da sociedade civil.
Motorista é preso e carga de cigarros apreendida após perseguição na região.
Foram apreendidos 750 pacotes de cigarros.
Justiça rondonense orienta entidades sobre recursos de prestação pecuniária.
O prazo para cadastramento termina em 21 de março.
Copel investe na infraestrutura elétrica de Maripá.
Obras ampliam qualidade e a segurança no fornecimento de energia.
Hospital Bom Jesus apresenta projeto para a construção de uma nova sede.
Projeto ambicioso no melhor sentido da palavra e do tamanho de Toledo, sua região.
Concurso Miss e Mister Terceira Idade acontece daqui a pouco em Marechal Cândido Rondon.
Neste ano, 14 casais representarão seus clubes de idosos no concurso.
Com o SAMU Oeste recebe duas novas viaturas para a renovação da frota.
Essa renovação que deve ocorrer a cada 5 anos, né, conforme a legislação do SAMU Nacional.
Com a proibição do uso de celulares em sala de aula, Martin Luther cria alternativas.
Proposta é promover um ambiente mais dinâmico e participativo.
Outros destaques desta edição. Homem é preso no interior rondonense por descumprimento de medida protetiva. Encontro de carros antigos é atração confirmada na Festa Nacional do Cupim em Pato. Vítima de acidente entre Quatro Pontes e Marechal Rondon é transferida para Toledo.
Frente Ampla de Notícias. Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O homem de 45 anos, cuja identidade não foi dada a conhecer, foi preso ontem à tarde no distrito rondonense de Novo Três Passos. Contra ele, havia um mandado de prisão que foi cumprido por uma equipe da Polícia Civil. O elemento havia descumprido medida protetiva que a justiça havia concedida a favor de uma mulher. Como acusado, continuou a ameaçá-la e persegui-la, foi decretada sua prisão. De outra parte, ontem à noite, o Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon foi chamado para atender uma vítima de capotamento na BR-163, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Quatro Pontes. O condutor do veículo envolvido, um homem de 32 anos, resultou com ferimentos graves, incluindo traumatismo craniano, entre outras lesões. Ele recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e deu entrada à UPA Marechal. No princípio da madrugada deste sábado, em razão da gravidade dos ferimentos, foi transferido pelo SAMU ao Hospital Bom Jesus de Toledo. O acidente foi registrado pelas equipes da PRF de Quatro Pontes. Motorista é preso e carga de cigarros apreendida após perseguição policial na região.
Na noite desta sexta-feira, por volta das 22 horas, uma equipe policial visualizou um veículo Fiat Palio trafegando em alta velocidade pela Avenida Aparigô de Souza, em Toledo. O condutor quase colidiu com o ônibus do transporte público, colocando em risco pedestres e outros motoristas. Diante da situação, foi solicitado apoio para a abordagem. No entanto, ao receber ordem de parada na Avenida JJ Muraro, o motorista fugiu, avançando preferenciais e sinais de parada obrigatória. Ele seguiu para a BR-163 em direção a Cascavel, dirigindo de forma agressiva e forçando ultrapassagens. Para conter a fuga, os policiais realizaram disparos nos pneus do veículo, em um local seguro e sem movimento. O suspeito abandonou o carro e tentou fugir a pé por uma plantação, mas foi detido cerca de 100 metros depois, resistindo à abordagem. Durante a vistoria, os policiais encontraram aproximadamente 750 pacotes de cigarros de origem paraguaia dentro do carro. Também foram apreendidos dois celulares e um radiocomunicador ligado em frequência específica. Além disso, foi constatado que o veículo circulava com placas adulteradas, sendo as originais encontradas no interior do mesmo. O carro e a carga foram encaminhados à Receita Federal em Cascavel, enquanto o suspeito e os demais itens apreendidos levados à Polícia Federal para os procedimentos cabíveis. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
O senador Zequinha Marinho do Pará foi eleito por aclamação presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Após dois mandatos como vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, ele assume o comando do colegiado com o desafio de avançar em pautas estratégicas para o setor. Segundo o senador, há 75 projetos em tramitação na comissão, entre eles propostas voltadas para crédito rural, licenciamento ambiental, regularização fundiária, agricultura familiar e recomposição de áreas rurais. Presente na instalação da comissão, a senadora Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, parabenizou o Marinho e ressaltou o papel do CRA diante da COP30, que será realizada no Brasil. Ela também mencionou o projeto de licenciamento ambiental, cuja relatoria está sob sua responsabilidade. Conforme Tereza Cristina, o relatório está pronto para a votação, mas há dois relatórios em comissões diferentes e é preciso chegar a um consenso. Hoje, o entrave no licenciamento afeta não apenas a agricultura, mas também a infraestrutura e outros setores. Encontro vai capacitar prefeitos e gestores municipais sobre assistência social.
O governo do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, SEDEF, promove nos dias 25 e 26 de fevereiro o encontro de prefeitos e gestores da assistência social para capacitação na área e nas garantias de direitos das pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, juventude e assistência social, de responsabilidade da pasta. O objetivo é apresentar aos prefeitos eleitos e reeleitos novas formas para investimentos de recursos na área social e a importância dessas ações no desenvolvimento dos municípios paranaenses. Já a garantia de direitos de crianças e adolescentes, o juiz titular da Vara da Infância e Juventude de Guarulhos, assessor da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo e idealizador do Trampo Justo, projeto que busca oportunidades de trabalho para jovens que vivem em abrigos, Iberê de Castro Dias, fará uma explanação da importância da implantação de uma rede de proteção sólida nos municípios e como essa ação pode impactar o município, dividindo um pouco da sua experiência dentro da Vara da Infância e Juventude. O encontro acontece a partir das 9 horas da manhã, no Canal da Música, em Curitiba, e as inscrições podem ser realizadas por meio da Escola de Gestão. Repórter Vitor Luiz.
Acompanhe a seguir. Concurso Miss e Mister Terceira Idade acontece daqui a pouco em Marechal Cândido Rondon.
Neste ano, 14 casais representarão seus clubes de idosos no concurso.
Com a proibição do uso de celulares em sala de aula, Colégio Martin Luther cria alternativas.
Proposta é promover um ambiente mais dinâmico e participativo.
Hospital Bom Jesus apresenta projeto para a construção da nova sede.
Projeto ambicioso, no melhor sentido da palavra, e do tamanho de Toledo, a sua região.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Concurso Miss e Mister Terceira Idade, daqui a pouco em Marechal Cândido Rondon, será realizado no Parque de Exposições.
As Secretarias de Assistência Social e de Cultura estão ultimando os preparativos para a realização do concurso Miss e Mister Terceira Idade, que acontece neste sábado, às 14 horas, na Casa da Cultura, localizada no Parque de Exposições. Neste ano, 14 casais representarão seus clubes de idosos no concurso. A secretária de Assistência Social e Primeira-Dama, Andrea Bax, destacou a grande expectativa para o evento e reforçou o convite para que os clubes participem com suas torcidas. Os casais participantes são os seguintes: Sônia Capes Medin e Roque Gorgen, Clube de Idosos Verdes Campos, Linhas de Uricaba. Adelma e João Lauro Bach, Clube de Idosos Amor e União, Novo Três Passos. Lúcia e José Pedro Schmidt, Clube de Idosos Sempre Alegre, de Curvado. Ingrid Bublitz e Alceno Walter Soares, Clube de Idosos Rosa Branca, São Cristóvão. Rejane Maria e Laíra Ayrton Buchner, Clube de Idosos Paz e Amor, Sede. Leone Maria Weber e Egon Lotário Christmann, Clube de Idosos Amizade, Sede. Loreni e Gaspar Gabe, Clube de Idosos Alegre e Feliz, Bela Vista. Loreni e Gaspar Gabe, Lenir Koch e Arno Almir Schneider, Grupo de Idosos Unidos e Flores, Iguiporã. Laurência Gibert e Amantino Burke, Clube de Idosos Lago Azul, Porto Mendes. Ginita Winter e Elvin Kraus, Clube de Idosos Estrela do Oeste, Vila Gaúcha. Iraci e Elmo Klein Zarnor, Clube de Idosos Jardim Alvorada, sede. Maria Hickman e Odir Vergílio Schmidt, Clube de Idosos Flor de Maio, São Roque. Angelina Helena e Fernando Stolarski, Clube de Idosos Boa Esperança, Margarida. Lúcia e Ruby Paulo Voigt, Clube de Idosos Os Pioneiros, Novo Horizonte.
Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Com a proibição do uso de celulares em sala de aula, o Colégio Rondonense Martin Luther cria alternativas.
Duas semanas após o início do ano letivo e com a nova lei que proíbe o uso de celulares em vigor desde janeiro, já é possível notar uma transformação significativa na interação e no convívio entre os estudantes das escolas. A principal justificativa para a nova legislação é proteger crianças e adolescentes dos impactos negativos do uso excessivo de telas na saúde mental, física e emocional. A medida não é exclusiva do Brasil. Países como França, Espanha, Grécia, Dinamarca, Itália e Holanda já implementaram restrições semelhantes. Estudos têm demonstrado que o uso excessivo de dispositivos eletrônicos compromete o desempenho escolar, reduz a interação social e aumenta os índices de ansiedade e depressão entre os jovens. No Colégio Martin Luther, os efeitos da nova regra já são visíveis. Observa-se um aumento das conversas nos corredores e em áreas de convivência, além de um maior engajamento em jogos coletivos durante os intervalos. Em razão dessa nova realidade, a escola tem investido mais em atividades que estimulem a interação entre os estudantes, promovendo um ambiente mais dinâmico e participativo. Os alunos estão mais presentes no ambiente escolar, mais engajados nas atividades e interagindo mais uns com os outros. A ausência do celular tem permitido que eles explorem novas formas de entretenimento e aprendizado. A nova regra tem sido bem aceita pela comunidade escolar e a expectativa é que, com o tempo, seus efeitos positivos se tornem ainda mais perceptíveis. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Ao completar 53 anos, o Hospital Bom Jesus de Toledo apresenta projeto para construção de uma nova sede.
A área próxima ao campus da PUC Paraná, em Toledo, e ao Hospital Regional, está oficialmente repassada à OESP, mantenedora da unidade hospitalar. Atualmente, o Bom Jesus possui 212 leitos, com aproximadamente 74% sendo destinados ao SUS. São 2.500 atendimentos no pronto atendimento, 650 cirurgias e uma média de 250 nascimentos por mês. A necessidade de ampliação e da construção da nova sede se justifica porque, de acordo com dados do IBGE, da população em torno de 453 mil pessoas na área de abrangência da 20ª Regional de Saúde, em média, 78% da população depende do atendimento através do SUS. Além disso, atualmente são 864 leitos disponíveis, sendo que, de acordo com dados do Ministério da Saúde, seriam necessários 1.438. Outra vantagem da nova sede é a ampliação de leitos, 270 apenas da primeira fase e outras estruturas. Também serão ofertados novos serviços, como a UTI pediátrica. O presidente da Câmara Municipal de Toledo, vereador Gabriel Bayerle, coloca o legislativo à disposição para a execução da grande obra.
Projeto ambicioso no melhor sentido da palavra e do tamanho de Toledo, a sua região. Toledo precisa realmente que esse hospital possa sair do papel e nós, como liderança política nessa noite, a gente tem o nosso papel aqui, inclusive como Câmara de Vereadores, presença maciça dos nossos vereadores e vereadoras, no papel de também ajudar a buscar recursos e aprovar projetos que possam ajudar a tirar esse projeto do Hospital Bom Jesus, da OESP, do papel. Então, eu acredito que a gente vai poder dar um passo muito grande na estrutura de saúde de Toledo com esse projeto que é ousado e que é realmente do tamanho da nossa região, ainda mais no município interior, que vai ter agora o segundo curso de medicina. Então, é um orgulho para a gente tem que estar estruturado para ter uma saúde de mais qualidade.
Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Acompanhe a seguir. Copel investe na infraestrutura elétrica de Maripá.
Obras ampliam qualidade e a segurança no fornecimento de energia.
Governo abrirá crédito extraordinário para o Plano Safra 2024-2025.
A MP será publicada segunda no Diário Oficial.
Condições climáticas terão destaque na Conferência Estadual do Meio Ambiente.
A conferência é um processo democrático e participativo que mobiliza vários segmentos da sociedade civil.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Copel investe na infraestrutura elétrica do município de Maripá.
A Copel está investindo na modernização e ampliação da infraestrutura elétrica em Maripá, por meio de obras que vão garantir mais segurança e qualidade no fornecimento de energia. Os empreendimentos fazem parte do plano estratégico da companhia para fortalecer a rede de distribuição no estado, que tem investimento recorde previsto pela companhia em 2025. Entre os investimentos previstos para a região está a melhoria de alimentação ao tronco urbano, que irá otimizar a distribuição de energia em Maripá. A iniciativa inclui a construção de uma nova rede, com 20 quilômetros de extensão, que irá atender Maripá a partir da subestação Palotina, operada em alta tensão. Adicionalmente, a implementação de um religador automático tem como objetivo agilizar a recomposição do fornecimento à área urbana em eventuais desligamentos por ação externa sobre a rede da Copel. Este equipamento melhora a estabilidade do sistema e reduz o tempo de interrupção no caso de falhas. O investimento nessas melhorias será de R$4,8 milhões, beneficiando diretamente 2 mil unidades consumidoras. A previsão é de que as obras sejam entregues em dezembro deste ano. A área rural também será beneficiada pelos investimentos na infraestrutura de distribuição de energia elétrica na região. A principal ação nesse sentido é a construção de uma nova linha, com 30% de andamento concluído e previsão de entrega também para o mês de dezembro, que irá beneficiar 1,5 mil domicílios na área que compreende a linha Rio Azul, linha 5000, linha 5 de outubro e Pérola Independente, em Maripá, a partir da subestação Assis Chateaubriand. Com 70 quilômetros de extensão, a construção deste novo circuito é orçada em R$13,1 milhões. Essa nova rede tem previsão de entrar em operação em 2026. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou ontem que, por determinação do presidente Lula, será editada medida provisória abrindo crédito extraordinário de R$4 bilhões para atender as linhas do Plano Safra 2024-2025.
Desta forma, serão superadas limitações na concessão do crédito ao setor agropecuário, independentemente da aprovação do orçamento federal deste ano no Congresso Nacional. O orçamento deveria ter sido apreciado pelos parlamentares no ano passado, mas o tema foi postergado para 2025 sem data para a conclusão. O ministro Haddad anunciou a solução após ter conversado com o presidente Lula e com o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego. O ministro da Fazenda informou que a medida provisória que assegurará o andamento do Plano Safra deverá ser publicada no mais tardar até a próxima segunda-feira no Diário Oficial da União. Mas ressaltou que os bancos já estão sendo informados sobre essa solução. O setor agropecuário deve ser o principal motor do crescimento econômico em 2025, conforme estimativas recentemente apresentadas pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. O setor deverá obter expansão de 6% este ano. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Curitiba sediará mês que vem a 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente, uma das etapas da Conferência Nacional do Meio Ambiente. O evento será realizado nos dias 12 e 13 de março.
Com o tema Paraná agindo pelo clima, o evento organizado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo consolidar e priorizar as propostas desenvolvidas durante as conferências municipais, intermunicipais e livres, realizadas em todo o estado sob a perspectiva da emergência climática, o desafio da transformação ecológica. O encontro realizado no Centro de Exposição Positivo, no Parque Barigui, é voltado para representantes da sociedade civil, poder público e setor privado, eleitos em conferências municipais, além de integrantes da Comissão Organizadora Estadual, academia e de diferentes conselhos estaduais. A entrada é gratuita e a inscrição pode ser feita no site sedeste.pr.gov.br. Nara Lúcia da Silva, representante titular da Secretaria na Comissão Organizadora Estadual e Coordenadora Estadual de Patrimônio Natural e Educação Ambiental, destaca as estratégias e ações que serão discutidas no evento.
A conferência é um processo democrático e participativo que mobiliza vários segmentos da sociedade civil, setor público e setor privado para formulação de propostas que possam subsidiar as políticas de mudanças climáticas, seja ela do ente federal, seja ela do ente estadual.
Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loma.
Acompanhe a seguir. Segundo encontro de carros antigo é atração confirmada na festa do Cupim em Pato Bragado. Justiça rondonense orienta entidades sobre recursos da prestação pecuniária.
O prazo para cadastramento termina em 21 de março.
Consamu renova a frota recebendo duas novas viaturas.
Neste ano, 14 casais representarão seus clubes de idosos no concurso.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Segundo encontro de carros antigos é atração confirmada na 35ª Festa Nacional do Cupim Assado em Pato Bragado.
Pato Bragado celebra, em março, o 32º aniversário de emancipação administrativa com a 35ª edição da Festa Nacional do Cupim Assado. O evento, que promete uma programação diversificada, acontecerá nos dias 8, 14, 15 e 16 de março. Entre as atrações, o segundo encontro de carros antigos, Carangas Company, será um dos destaques, marcado para o dia 15, das 9 às 18 horas, na Rua Coberta. A banda Calado Band também promete agitar o público durante o evento, que é destinado a todas as idades. Os participantes poderão aproveitar a praça ao lado da Rua Coberta, com água quente e fria, bancos, parque infantil, além de diversos restaurantes, lanchonetes e padarias nas proximidades. Vale lembrar que o uso de churrasqueiras é proibido no local e as bebidas deverão ser adquiridas no evento. Podem participar veículos antigos, clássicos, esportivos, com acessórios ou carros de luxo, sejam nacionais ou importados, desde que tenham no mínimo 30 anos. O valor de inscrição para expositores é de R$ 20 e será destinado à cuidadora de animais Sirley Strensky. Fica a cargo de cada expositor também ajudar com 1 quilo de ração. As inscrições serão feitas somente no dia do evento.
Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Justiça de Marechal Cândido Rondon orienta entidades interessadas em serem beneficiadas com recursos oriundos de prestação pecuniária aplicada pela Justiça Criminal da comarca local.
A juíza de direito dos Juizados Especial Civil, Criminal e da Fazenda Pública da comarca de Marechal Cândido Rondon, Berenice Ferreira Silveira Nassar, torna público que, até o próximo dia 21 de março, haverá atualização dos cadastros e feitos novos cadastramentos das entidades públicas e privadas interessadas em serem beneficiadas com os recursos oriundos de prestação pecuniária aplicada pela Justiça Criminal. Serão atualizados os cadastros e realizados novos cadastros de entidades públicas e privadas, sem fins lucrativos e com finalidade social reconhecida junto à comunidade em que atuam e que, preferencialmente, disponibilizem vagas para prestadores de serviços apenados pela Justiça Criminal, situadas nos 6 municípios que integram a comarca de Marechal Rondon. Para atualização do cadastro e cadastramento, a entidade interessada deverá preencher o formulário cujo modelo segue anexo a esta portaria e que poderá ser fornecido junto à Secretaria dos Juizados Especiais. O prazo para entrega do formulário e documento encerra-se no dia 21 de março. Para dar cumprimento junto ao sistema ProJude, a Secretaria dos Juizados Especiais deverá, em relação aos pedidos de atualização de cadastros, reativar os procedimentos de cadastramento das entidades acadastradas e, com relação aos novos pedidos de cadastramento, instaurar processo de cadastramento da entidade. Também é publicado edital de chamamento das entidades que estiverem regularmente cadastradas para participação do processo de disponibilização de recursos provenientes de prestação pecuniária decorrente de penas ou medidas alternativas que será realizada através da seleção e da contemplação dos projetos sociais que poderão ser apresentados exclusivamente pelas entidades que atualizarem seus cadastros ou que formalizarem seu cadastramento até a data limite. Para o Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
O Consamu Oeste recebeu duas novas viaturas para a renovação da frota. Quem fala a respeito é o diretor-geral João Gabriel Avance.
Hoje é um dia muito especial para o Consamu, porque entram em operação duas novas viaturas enviadas pelo Ministério da Saúde para a renovação da frota. Essa renovação que deve ocorrer a cada 5 anos, né, conforme a legislação do SAMU Nacional, ela vem ao encontro da grande necessidade do consórcio de diminuir custos com manutenção e melhorar a qualidade do atendimento à população através de veículos mais novos, mais modernos, com mais qualidade. Então, para nós do Consamu, é uma honra, um privilégio, uma alegria muito grande quando a gente consegue, né, notícias como essa. Inicialmente, o Ministério enviou ambulâncias, uma para Santa Teresa do Oeste e uma para Quedas do Iguaçu. Essas viaturas estão já prontas para a operação. Aliás, são duas para Quedas do Iguaçu. Elas já estão em operação e estarão fazendo agora, no cotidiano, a diferença na nossa operação. Estão previstas, para a completa renovação da frota, 26 viaturas. Vieram 3. Faltam então 23 e o Ministério está aí prestes a divulgar as novas datas para que nós possamos ir buscar esses veículos e colocá-los efetivamente à disposição da população, melhorando a qualidade do atendimento e diminuindo os custos suportados hoje em sua grande maioria pelos municípios nessa operação do SAMU. O nosso presidente Thiago Stefanello tem trabalhado junto aos prefeitos, aos deputados, também junto à estrutura do governo federal, deputados federais, essa questão do custeio do SAMU, que é muito importante, que hoje ela encontra muita disparidade. Hoje os municípios que estão custeando a maior parte, quando na prática, por força até de regulamentação, seria o governo federal quem deveria custear. Mas isso vem sendo ajustado, nosso presidente é um homem dinâmico que está buscando isso junto aos deputados para construir de forma democrática e republicana essa melhoria, essa adequação aí do custeio, e principalmente porque o nosso consórcio hoje é conhecido e reputado como um dos melhores, se não o melhor consórcio na área de urgência e emergência, porque agrega a área de pré-hospitalar com as ambulâncias, com as UPAs e também hospitalar com gestão de hospitais. Então, a expertise do Consamu é muito grande, ela tem crescido a cada dia com uma equipe extremamente competente, e ações como a renovação da frota e demais diálogos aí com os 3 níveis do poder público farão com toda certeza que o Consamu se consolide como uma grande referência e possa efetivamente contribuir para que a atenção pré-hospitalar, de urgência e emergência, quem, né, no estado, no Brasil, possa se valer das estratégias, das iniciativas que a gente tem implementado com sucesso aqui na região dos 43 municípios da área de abrangência da 10ª e da 20ª Regional de Saúde do Oeste do Paraná.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.